visita aos pacientes, e eu vejo a apreensão de cada um deles, né, em ver esse paciente sendo tratado e tudo mais, e me relato muitas das vezes o sofrimento que eles passam com quando o paciente está com eles. É muito difícil.
Isso, é a questão da crise conta muito em relação ao tratamento em casa, em relação aos medicamentos, quando o paciente deixa de tomar o medicamento, quando as crises acontecem?
Felizmente, Débora, hoje a medicina evoluiu bastante, né? Podemos dizer que hoje um paciente esquizofrênico, ele pode ter uma vida normal, desde que medicado.
A medicação é fundamental.
É fundamental. Se ele para de tomar a medicação, volta tudo, né? Ele entra em crise novamente. E eu vejo no seu hospital há muitos anos, é cíclico. Você vê os mesmos pacientes. Ele recebe alta, daqui a 3 meses, 6 meses, ele volta. Então isso tem sido cíclico, né? Porque algumas doenças mentais são incuráveis, outras são tratáveis, como a depressão.
A depressão é uma doença psíquica.
É uma doença mental, é.
Uhum. A ansiedade também,
sim,
ou não?
Sim.
A ansiedade também.
Também.
Né? Mas hoje, entre os pacientes que vocês têm, o senhor falou muito da esquizofrenia. Quais os pacientes que vocês mais atendem?
Se você
atendem?
Quiser uma estatística...
Eu quero.
Por exemplo, na ala, na parte de convênios e particular, 70% da internação dos pacientes é decorrente da depressão.
Depressão?
Depressão. E na ala, e no SUS, no atendimento público, é o contrário. 70% é esquizofrenia.
Porque é uma situação mais grave...
Você vê aqui a condição social, ela define aí a patologia da doença, né? Sabe?
Mas pelo ambiente, pela falta de tratamento, porque houve uma...
Sim, por tudo isso, né? Por esclarecimentos também, né? Pela própria ignorância, infelizmente, né? Isso tem acontecido, né? Mas a depressão é uma doença silenciosa, né? Infelizmente.
É uma doença.
E hoje,
silenciosa.
Se brincar, ela deve estar matando mais do que as doenças cardíacas.
Matando no sentido de suicídio, matando porque a pessoa...
Não necessariamente suicídio. Sabe?
É o que leva?
Sim, mas uma depressão pode levar a um infarto.
Um infarto?
Sim, claro, com certeza. Entre outras doenças também.
Quais?
Né? Sim, mas é... Além do infarto, aquilo, como eu estou dizendo, a mente mantém o corpo.
Sim.
Né? E se a mente não funciona bem, o corpo naturalmente não vai funcionar bem também.
A pessoa em depressão não quer se alimentar, procrastina numa cama, em cima, sim, de um sofá.
É.
E aí as doenças oportunistas.
Eu tenho exemplos de pessoas que com depressão, a taxa de sódio dela caiu muito, sabe? E teve que ser internada por conta disso.
O sódio que a gente inclusive encontra na água?
No sal, na comida.
Na,
né?
Comida.
Na própria comida, é o sal, o sódio é o sal, né? Nós temos que ter uma taxa em torno aí de 130, 135, e abaixo disso você vai ficando debilitado.
Eu recebo aqui no Jornal das Sete o diretor-presidente do Hospital Nosso Lar, Enier Guerreiro da Fonseca. Estamos falando sobre os 58 anos do Hospital Nosso Lar aqui em Campo Grande. Agora, 7h26, hoje no Jornal das Sete, recebo o diretor-presidente do Hospital Nosso Lar, Enier Guerreiro da Fonseca. Mas antes eu quero mandar um abraço para o Ademir e para a Vilminha, que mandaram um bom dia aqui. Bom dia, Vilminha. Bom dia, Ademir. O Hospital Nosso Lar foi fundado no dia 27 de janeiro de 1966. Amanhã o hospital completará 58 anos, graças ao sonho e à perseverança de Dona Maria de Virges Borges, que no final da década de 1940, em visita à cadeia pública de Campo Grande, para fazer um atendimento social, levar bolo, refrigerantes, revistas e livros para os detentos, conheceu duas irmãs professoras vítimas de violência que foram levadas para o local. Ao retornar do atendimento social, Dona Edviges falou com o esposo que iria construir um hospital para pessoas com doenças mentais. O então estado de Mato Grosso, na época, não possuía hospital psiquiátrico. Dona Maria Edviges captou, angariou...